Parashat desta semana é Parashat Bereishit, e com ela nós reiniciamos a Torá novamente, um novo ciclo. E a Parashat começa contando sobre a criação do universo, com todos os mínimos detalhes, o que foi criado em cada um dos dias, e finalmente chegando no Shabbat, dia que Deus concluiu toda a sua obra e declarou esse dia da semana como um dia sagrado. Depois a Torá dá mais alguns detalhes, como foi a criação do homem em específico, e a Torá conta a famosa história do pecado, da falha do Adam Harishon e da Havá com a fruta que não era para eles terem comido, que Deus proibiu eles comerem, mas infelizmente eles comeram. Depois a Torá conta a história da briga que teve entre Caim e Hevel, e que o Caim matou o seu irmão Hevel. Depois a Torá traz quem foram os filhos de Caim, e também quem foram os outros filhos, quer dizer, o outro filho de Adão, Harishon, o Shet, e vai contando a partir dele até chegar no Noach. E dessa forma a Parashá termina falando sobre o mau comportamento das pessoas na geração de Noach. Então, na realidade, uma Parashá que a Torá não entra em detalhes desses praticamente mil e tantos anos, apenas traz quem deu a luz a quem, quem gerou quem, e finalmente, quando chega no Noach, a Torá vai elaborar um pouco mais em relação ao Noach. Nessa paraxá, um dos itens de uma das mitzvot que nós aprendemos é a mitzvah de procriar, e sobre o conceito de casamento. É o primeiro casal, Adam e Havá, são o primeiro casal. E, por sinal, vale sempre lembrar que Adam e Havá, um homem e uma mulher, dessa forma que Deus criou família, dessa forma que Deus criou o casamento, e é isso que se chama de casamento. Qualquer outra coisa, pela Torá, é uma aberração, é uma coisa que não tem sentido, não tem significado, não faz parte do conceito de casamento que a Torá nos diz. E tem aqui um versículo interessante. A Torá diz, Alken Yaazov Ish et aviv et imo. Tradução. E por isso vai largar, vai abandonar o homem, o seu pai e a sua mãe, Vedavak Beishto, e vai se colar, vai se ligar na sua esposa, Vehayule Basal Echad. Eles vão ser, vão se transformar numa carne. Quer dizer, do casamento vai sair um ser que é uma junção dos dois, os filhos. São a junção dos dois. O Rav Lau, Rabino Israel Meir Lau, que é atualmente Rabino de Tel Aviv, já foi Rabino-chefe de Israel, ele conta que quando ele foi se casar, afinal de contas, todo mundo sabe que ele é um dos sobreviventes de Buchenwald, do Holocausto, e ele era um menino, um garoto, muito pequeno, quando acabou a guerra. Ele era provavelmente a criança mais jovem que saiu viva do Holocausto. De qualquer forma, ele saiu de um campo, né? E depois disso, foi para Israel, estudou em algumas yeshivot. No final das contas, chegou o momento que ele estava noivo da sua mulher, que é filha do rabino então de Tel Aviv, o Rav Yedidia Frenkel. E um dia, quando eles estavam comendo, ele foi visitar o seu futuro sogro. Seu futuro sogro falou umas palavras para ele que talvez difícil de entender por que ele falou isso, mas de qualquer forma ele acho que nunca perguntou para o sogro também. Acabou se casando, construiu, Bliana Ará, uma bela família. Mas o seu sogro fez a seguinte observação sobre essa paraxá. Falou, está escrito no versículo, por isso o homem vai, quer dizer, está se referindo ao filho, né? Vai abandonar o seu pai e a sua mãe, vai largar o seu pai e a sua mãe e vai se ligar à sua esposa, vai se casar. O que significa isso? Trata dando uma ordem, está ensinando que ele vai abandonar, quer dizer, qual o conceito aqui que ele vai abandonar? Parece, como assim abandonar? Continua sendo a sua família, continuam sendo os seus pais. Obviamente que continua tendo a mitzvah de honrar os pais. O que significa abandonar? Os teus pais investiram em você durante 20, 30 anos. O que significa agora você vai abandonar? Você não vai abandonar eles? Qual o conceito aqui de abandono? É verdade que, se você observar debaixo de uma rupá, os noivos estão com um maravilhoso sorriso, geralmente. E os pais estão, geralmente, chorando. É um choro de emoção. É um choro, logicamente, de um investimento durante tanto tempo em criar. E, finalmente, essa criança cresceu e está montando o seu lar. É um momento de emoção para os pais. Mas tem também um pontinho de dor. Tem um pontinho de dor, um pontinho de tristeza. Que a criança, o filho, a filha, está saindo de casa. Tá bom. Quer dizer, parece assim, chegamos ao fim de uma etapa. E existe uma certa tristeza dos pais por esse fator. Lógico que eles estão felizes, que os filhos estão construindo um lar. Lógico que sim, eles sabiam disso desde que a criança nasceu, mas existe aquele ponto de tristeza aqui. No final das contas, a criança está indo embora de casa. Mas qual é exatamente o conceito que a Torá está enfatizando aqui? Quem resolve isso? E o Rav Frenkel falou para o seu futuro genro, Rav Lau, que a palavra azav em hebraico, além de significar abandonar, tem um outro significado. Azav também é da palavra izavon. Izavon é herança. É um dos nomes de herança. Disse o Rav Yedidia Frenkel, quando a Torá que fala Alken Ya'azov Ishetaviv Etimo, não significa apenas que ele está abandonando, está saindo de casa, não é esse o conceito. É um conceito mais profundo aqui. A Torá está dizendo que por isso o filho, esse jovem, essa jovem, vai herdar o seu pai e a sua mãe. E vai se ligar à sua esposa. A qual herança estamos falando aqui? Estamos falando da herança espiritual? Estamos falando da herança moral, da herança ética? Dos valores? Esse jovem e essa jovem estão indo construir um lar. Diz a Torá, você agora vai la'azov. Você vai herdar o seu pai e a sua mãe. Você vai levar a bagagem, os valores que você aprendeu na sua infância, na sua juventude, você agora vai levar tudo isso para construir um lar, espelhando aquilo que você aprendeu dos seus pais. No caso, em relação, especificamente nessa história, o Rav Frenkel falou para o seu futuro genro que ele tem uma pequena preocupação. Afinal de contas, você praticamente não teve pais. Ele perdeu os pais muito, muito cedo, no Holocausto. Imagina só, foi criado, entre aspas, no campo. E depois, quando ele saiu do campo, ele foi criado por instituições que cuidaram dele. Ele tinha um irmão mais velho que também, obviamente, cuidou dele, mas não o tempo todo. Então, instituições que cuidavam de órfãos. Disse Dora Frankel, eu tenho um certo receio que você, infelizmente, não pode ver o comportamento de um pai e uma mãe, um marido e uma mulher, em casa, como que um respeita o outro, como que um se comporta com o outro, para você poder ter essa bagagem agora que você vai construir um lar. Mas essa lição é uma lição muito forte. Uma lição que vale para os dois lados. É uma lição para um jovem, uma jovem, E quando vão construir um lar, eles devem se espelhar, eles devem aprender, eles devem levar a herança da sua casa, os valores que eles aprenderam, para montar e construir esse lar. E, logicamente, que existe o outro lado. A responsabilidade que tem um casal, quando cria os seus filhos, de dar o exemplo adequado, de transmitir os valores adequados, de ter o comportamento correto um com o outro, para que essa criança, quando crescer, vai poder levar uma bagagem de como que de fato deve se comportar um casal, de como que um deve lidar com o outro. E para isso eu queria encerrar com uma história muito bonita, que nos ensina o comportamento ideal. Pode ser que essa história está acima do nível que nós podemos chegar, mas de qualquer forma ela é uma lição para, pelo menos em degraus um pouco mais abaixo, nós tentarmos cumprir. Conta-se do Rav Shmuel Zvi Kovalski, que ele, de uma forma geral, toda manhã, isso mais pra frente, toda manhã quando ele saía de casa, ia pra sinagoga, logo depois da reza, ele comia um lanchinho muito rápido, algum biscoitinho, alguma coisa para ter forças de dar uma aula, dava uma aula. Depois dessa aula, antes de ir para casa, ele passava sempre para visitar a sua mãe muito idosa. Quando ele chegava na mãe, a mãe sempre perguntava para ele: filho, o que você quer comer? Você quer comer café da manhã? E ele dizia: não, ele não queria dar trabalho para ela, coitada, uma senhora idosa, agora tem que ficar preparando o café da manhã. Ele dizia: mãe, não se preocupe, eu já comi. Já comi, era aquele pouquinho que ele comeu. Em seguida, quando ele chegava finalmente, depois de visitar sua mãe, chegava em casa, sua mulher perguntava: o que você precisa comer agora? Tomar café? Ele também não queria dar trabalho para ela. Ele dizia: eu já comi. E também o comi dele era aquele biscoitinho que ele comeu de manhã. Então, no final das contas, a primeira refeição mesmo que ele comia era só o almoço. Mas isso de uma forma geral. Mas tem uma situação específica onde ele comia, e comia muito bem, e louvava bastante. Uma vez, quando ele era jovem, ele voltou da yeshiva para sua casa, e a sua mãe serviu para ele uma sopa, um caldo de verduras, muito espesso, e ela queria saber o que ele achou dessa sopa. E ela ficou do lado e perguntou: como está essa sopa que eu te preparei? E o jovem, o Rav Kovalski, ainda jovem, falou que está uma delícia, mãe. Está muito boa essa sopa. E ela então deu até mais sopa para ele. E assim, toda vez que o filho voltava para casa, a mãe sabia: a sopa que o meu filho gosta. Ela preparava aquele caldo de verduras e dava para ele tomar. E ele sempre louvava ela e ganhava uma repetição. Quando ele noivou, Rav Kovalski noivou, a noiva foi se aconselhar com a futura sogra. Ela gostaria de saber o que é que ele gosta. Ela falou: olha, de uma forma geral, ele nunca fala muito sobre a comida que ele come. Ele não é um tipo que gosta de comer. Mas tem uma sopa que é uma sopa que ele sempre louva e sempre elogia. É a sopa, vou te ensinar como faz. Ensinou como faz. E a partir do momento que ele casou, sempre tinha essa sopa em casa para ele. Ele gosta da sopa. E toda vez a mulher dava e perguntava como está a sopa. E ele falava que a sopa está gostosa. E assim ele comia a sopa. E assim se passaram muitos e muitos e muitos anos. E o Rav Kovalski faleceu. Nos dias de Shiva, de luto, a sua esposa recebeu uma carta. E nessa carta dizia um sujeito: eu devo a minha harmonia no lar, que é chamado Shalom Bait, eu devo a paz no meu lar ao seu marido. Ele foi espetacular em trazer harmonia para o meu lar. Esse sujeito conta na carta que nós em casa, eu e minha mulher, temos muita briga. Sempre discussões, porque ela cozinhava de um jeito que não era a forma que eu estava acostumado, estava habituado. E eu sempre tinha críticas à comida que ela me fez. E sempre tinha discussões sobre o sabor, se é assim... E ela fazia, eu reclamava, dizia que não estava bom. Sempre tínhamos reclamações. Uma vez eu conversei com o seu marido, Rav Kovatsky, pedindo um auxílio. O que fazer? Sempre brigando pela comida em casa. E o Rav Kovatsky me contou a seguinte história. Ele disse que uma vez, quando ele era jovem, ele voltou da yeshivá para casa. E a sua mãe serviu para ele um caldo de verduras. Mas estava um caldo de verduras que estava horrível. Aquilo quase entalou na garganta. Mas ele viu a mãe do lado dele, com um sorriso, com os olhos brilhando, esperando ele falar como está essa sopa que ela preparou especialmente para ele que veio agora da yeshivá. E ele estava quase com vontade de vomitar. Mas ele viu a expressão da sua mãe. E ele falou para sua mãe que estava uma delícia a sopa. E aí, aconteceu que, a partir de então, toda vez que ele voltava para casa, a mãe servia essa sopa para ele. Mas ele não podia falar para a mãe que não está boa, coitada dela. Ele não queria fazê-la se sentir mal. E ele, então, dava um jeito, engolia aquela sopa, com muita dificuldade, em seguida falava para a mãe que está gostosa. E aí ele recebia mais um pouquinho de sopa. E ele tinha que, de novo, engolir isso. E o Rav Kovatsky me contou na época, e disse, olha, a verdade é que eu achava quando eu casasse, eu estaria livre desse problema. Só que quando eu casei, a minha mulher foi se informar com a minha mãe, pelo jeito. E minha mãe falou, essa é a sopa que ele adora. E minha mulher fez essa sopa para mim. E eu, pensando que estaria livre, e de novo aquela sopa que eu não aguentava comer. Mas eu não queria fazer a minha esposa se sentir mal. Acabamos de casar, vou falar para ela que está ruim, o quê? Ela se esforçou, se dedicou, preparou uma sopa, porque minha mãe falou que eu gosto. E eu fiquei quieto. E continuo comendo sempre essa sopa, sempre elogiando a minha mulher pela sopa saborosa que ela prepara para mim. E você, o Rav Kovatsky falou para esse amigo na época, essa pessoa que veio se aconselhar, e você fica discutindo como que está o tempero, não está o tempero, você fica brigando com a tua mulher, para quê? Não vale a pena. Terminou esse sujeito escrevendo na carta, daquele dia em diante, nunca mais a minha mulher ouviu alguma crítica sobre a comida. Só elogios e só agradecimentos. E, de fato, a minha mulher foi se aprimorando. E a comida que ela começou a fazer estava cada vez mais deliciosa. E nunca mais nós precisamos brigar por comida. E a paz e a harmonia voltou a reinar no nosso lar. A esposa do então falecido Rav Kovatsky, lendo essa carta, não sabia o que fazer. Estava tão chateada. Por que que ele nunca me contou isso? Ninguém aguentava ver essa sopa em casa. Eu odiava essa sopa. Meus filhos odiavam essa sopa. Ninguém conseguia ver essa sopa. E eu só fazia especialmente para alegrar o meu marido, porque a minha sogra tinha contado que essa é a sopa que ele adora. E ele sempre agradeceu. E nunca falou absolutamente nenhuma observação sobre essa sopa. Por quê? Mas no fundo, a esposa do Rabino Kovatsky sabia muito bem qual a resposta para isso. Uma resposta grandiosa e extremamente profunda.